dos temas que mais preocupa o jovem brasileiro.
Prefeituras da Amazônia Legal e do Pantanal têm até amanhã para confirmar se querem receber as lanchas sociais.
Liberada a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2013.
Quinta-feira, 8 de agosto de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora ao nosso programa ao vivo, em vídeo, pela internet.
Basta acessar www.ebccerviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Embarcações que percorrem locais de difícil acesso em municípios da Amazônia Legal e do Pantanal levam cidadania aos moradores. São as lanchas da assistência social.
Essas embarcações são doadas aos municípios pelo governo federal. Mas para garantir o recebimento das lanchas, os gestores precisam confirmar o interesse junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
E uma lista de quase 40 prefeituras tem só até amanhã para pedir oficialmente as lanchas.
A doação das lanchas sociais aos municípios começou em maio deste ano. Até dezembro, a previsão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é que 123 municípios da Amazônia Legal e do Pantanal recebam as embarcações. Desses municípios selecionados, 39 ainda não confirmaram o aceite, que é o procedimento que garante a doação e o repasse de R$7.000 mensais para a manutenção das lanchas. As lanchas servem para levar serviços de assistência social até as comunidades ribeirinhas, onde o rio é a única via de acesso. É o que explica a secretária nacional de assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Denise Colim.
Esses municípios estarão com um centro de referência da assistência social em sua sede, com uma equipe que presta atendimento àquela população e uma outra equipe adicional que estará nas lanchas e se deslocará para as comunidades tradicionais para fazer a busca ativa, para fazer o cadastramento, para levar a documentação, mas para levar oferta direta de atendimento a este público.
A doação das lanchas sociais deve beneficiar 1,5 milhão de habitantes nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima e Tocantins. Um dos municípios que já recebeu a embarcação foi Acará, no estado do Pará, que possui aproximadamente 56 comunidades ribeirinhas. De acordo com Antônia de Jesus Macias, secretária de Assistência Social do município de Acará, as lanchas vão ampliar o acesso às políticas sociais.
Com certeza esta lancha, ela vai chegar com mais facilidade, com mais rapidez, que a gente possa levar nossos atendimentos e nossos serviços.
Os gestores dos municípios devem fazer o aceite das lanchas pelo site do Ministério do Desenvolvimento Social em www.mds.gov.br. De Brasília, Graziela Mendonça.
Voz do Brasil! A Receita Federal liberou hoje a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física desse ano.
Quase 1,140,000 contribuintes devem receber a restituição no dia 15 de agosto.
O total é de R$1,4 bilhões de reais.
No lote foram liberadas também declarações de anos anteriores que estavam retidas na malha fina desde 2008.
Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página eletrônica da Receita na internet em www.receita.fazenda.gov.br
ou ligar para o Receita Fone no número 146.
A Receita Federal disponibiliza ainda aplicativo para consulta por meio de tablets e smartphones.
Simplificar e gerar menor custo na hora de abrir ou fechar micro e pequenas empresas, ou mesmo no cumprimento de obrigações.
Este é um dos objetivos de um acordo de cooperação assinado hoje entre a Secretaria da Micro e Pequena Empresa e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE Nacional.
Sobre esse assunto, a jornalista Gláucia Gomes conversou com o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Afife Domingos.
Ministro, de que forma esse acordo contribui para simplificar a abertura de pequenas
pequenas e microempresas.
Na verdade, a aliança com o Sebrae, ela será uma espécie de braço operador das políticas públicas traçadas pelo governo. Então, é uma aliança entre uma instituição, que é o Serviço Social Autônomo, com o governo, que formula políticas, e o Sebrae vai nos ajudar a executar como um braço operador. E a abertura e fechamento de empresa é o grande desafio que nós temos pela Rede Sim. E aí não é só o aspecto de ajudar o pequeno empresário, é também ajudar a prefeitura, ajudar o governo do estado a não atrapalhar a vida do pequeno, fazendo um sistema único, um sistema integrado de atendimento, criando um balcão único de atendimento deste pequeno empresário na hora de abrir ou fechar o seu negócio.
Essa simplificação vai ajudar, então, a estimular a criação de novas empresas?
É o que nós esperamos, até porque nós temos o MEI, o microempreendedor individual. Nós consideramos o maior programa de inclusão social dos últimos tempos e autossustentável. Quer dizer, é o cidadão buscando por conta própria o seu caminho. E para isso nós temos que desatar todos os nós da burocracia para que ele tenha condições de, sem medo do Estado, poder se legalizar. Então nós temos que remover alguns obstáculos, como por exemplo, se ele dá o endereço dele e cria um CNPJ, no dia seguinte vão aumentar o IPTU dele por ser pessoa jurídica, aumenta a conta d'água, aumenta a conta do telefone. Então o que nós temos que fazer é exatamente criar essa cultura no Brasil de descomplicar a vida do pequeno para que ele possa nascer sem medo do poder.
E em relação à qualificação desses empresários, o que está previsto?
A qualificação do empresário é o grande objetivo do próprio Sebrae. E nós, ao traçarmos as políticas públicas em geral, caberá ao Sebrae fazer a qualificação desses empresários em termos de administração, em termos de produção. Porque o Sebrae do Sistema S, e o Sistema S é para o trabalhador, o Senai, o Senac, é qualificação de trabalhadores. O Sebrae é a qualificação dos batalhadores, que são os micro e pequenos empresários.
Ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Afif Domingos, muito obrigada pela sua participação na Voz do Brasil.
Eu é quem agradeço.
7-8.
As Forças Armadas, constitucionalmente no Brasil e em todo o mundo, têm funções humanitárias. Em caso de catástrofes, por exemplo, Kátia, elas são imediatamente acionadas para ajudar os poderes dos países, ajudar a sociedade em casos de terremotos, de enchentes, de epidemias.
Há uma série de atividades humanitárias quando a sociedade está em risco e que as Forças Armadas são chamadas a atuar, Luciano, bem como em missões de paz, ou seja, há funções sociais previstas, mas para esses casos excepcionais.
E o trabalho desenvolvido pelos militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica foi destacado hoje pela presidenta Dilma numa solenidade no Palácio do Planalto. Ricardo Carandina acompanhou e tem as informações.
Na cerimônia de apresentação dos novos oficiais, a presidenta Dilma Rousseff disse que eles são generais de um novo país, um Brasil democrático, plural, que respeita os direitos humanos e ocupa posição destacada no cenário internacional. Dilma Rousseff afirmou ainda que é motivo de orgulho a confiança depositada nos militares brasileiros que comandam operações de paz lideradas pelas Nações Unidas no Haiti, no Oriente Médio e na África. A presidenta também parabenizou os militares pela atuação na Copa das Confederações e na Jornada Mundial da Juventude.
Aproveito para parabenizar todos os membros das Forças Armadas pela exitosa participação nas ações de segurança realizadas durante a Copa das Confederações e na visita do Papa durante a Jornada Mundial da Juventude. Muito nos conforta saber que o Brasil poderá contar em todos os grandes eventos internacionais que sediaremos nos próximos anos com o trabalho de nossas forças militares em parceria com as forças civis de segurança.
Foram promovidos 37 oficiais da Marinha, 23 do Exército e 27 da Aeronáutica. De Brasília, Ricardo Carandina.
E falando em grandes eventos internacionais, Kátia, os legados deixados ao país com a organização da Copa das Confederações foram destaques do programa Bom Dia Ministro desta quinta-feira.
O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse que o planejamento da Copa das Confederações vai servir de modelo para o próximo evento esportivo do Brasil, a Copa do Mundo do ano que vem.
Realizada entre os dias 15 e 30 de junho de 2013 em 6 cidades brasileiras, a Copa das Confederações, de acordo com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, deixou legados nas áreas de mobilidade urbana, aeroportos, rede hoteleira, segurança pública e infraestrutura para o futebol. O ministro informou que a organização que o país mostrou durante a Copa das Confederações vai servir de modelo para o próximo evento esportivo que o país vai sediar, a Copa do Mundo de 2014. Aldo Rebelo destacou a atuação da área de segurança pública.
Mas por que nós achamos que foi altamente positivo o desempenho da segurança nesse episódio da Copa das Confederações? Porque nós tivemos uma Copa das Confederações submetida a um momento de grandes manifestações no país inteiro, manifestações nas vias de acesso aos estádios, aos aeroportos, à rede hoteleira, e mesmo assim não houve nenhum prejuízo que atingisse os torcedores, nenhuma delegação ficou presa ou foi bloqueada numa via de acesso entre o aeroporto e o hotel, entre o hotel e o aeroporto, entre o aeroporto e o estádio, ou entre o estádio e a rede hoteleira. Todas as delegações conseguiram sair dos hotéis, dos aeroportos, chegar e sair dos estádios na mais absoluta segurança. Eu acho que isso é uma lição importante. A mobilidade urbana também, mesmo nos estádios onde houve atraso na entrega e onde houve prejuízo para a mobilidade urbana, mas os torcedores puderam sair e chegar dos estádios. E também o seguinte, as conquistas econômicas, porque nós conseguimos atrair quase 1.000 empresários de todo o mundo durante a Copa das Confederações para fazer negócios no Brasil. A geração de emprego e de renda durante esse período.
O ministro lembrou ainda que os prazos para a conclusão das obras para a Copa do Mundo serão acompanhados de perto pelo governo para evitar atrasos.
Os prazos das obras têm que ser cumpridos. E nós vamos fazer um esforço para que isso aconteça, para que o Brasil possa ter na Copa do Mundo todos os ganhos, não apenas os 3.600.000 empregos, mas também o ganho da imagem do nosso país e da nossa capacidade para o Brasil e para o mundo.
Para acompanhar o andamento das obras para a Copa de 2014, basta acessar na internet o endereço www.copa2014.gov.br. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
E falando em Copa, Kátia, artistas e grupos culturais podem se inscrever a partir de amanhã para fazer apresentações durante o Mundial de Futebol do ano que vem.
Isso mesmo, Luciana, que foi lançado hoje em São Paulo o concurso Cultura 2014, que vai selecionar 1.200 apresentações culturais para as 12 cidades sede da competição.
Segundo o Ministério da Cultura, esse vai ser o maior festival de cultura das Américas.
Vão ser investidos 17 milhões e meio de reais.
As inscrições começam nesta sexta e podem ser feitas até o dia 23 de setembro na página do Ministério da Cultura em www.cultura.gov.br.
E o assunto ainda é cultura, Luciano. Começou hoje o Teia São Paulo 2013, o maior encontro nacional de grupos que têm projetos apoiados pelo Ministério da Cultura.
Na programação, oficinas culturais, arte digital, exposição de artes e feira de economia solidária.
700 grupos estão reunidos no Teia, no centro de São Paulo.
30 mil pessoas devem participar dos 4 dias do encontro.
Voz do Brasil.
Lançada hoje aqui em Brasília a pesquisa nacional sobre perfil e opinião da juventude brasileira.
O estudo aponta que os assuntos que mais preocupam os jovens são violência, emprego, saúde e educação.
A pesquisa ouviu 3.300 pessoas de 15 a 29 anos de 187 municípios.
Os entrevistados foram perguntados, por exemplo, sobre o que mais valorizam no Brasil. A maior parte deles respondeu que são as possibilidades de estudo. Em segundo lugar, vem a liberdade de expressão. E em terceiro, a estabilidade econômica. A pesquisa mostrou também que o problema que mais incomoda os jovens é a corrupção. E o tema que mais os preocupa é a violência. Mas se mostraram otimistas. 94% dos entrevistados acreditam que a vida deles vai melhorar e 44% creem no progresso do país. A secretária nacional da Juventude, Severine Macedo, comentou os principais resultados da pesquisa.
Há um reconhecimento dessa geração da importância da participação política. A maior parte dos jovens que foram entrevistados reafirmam que eles têm muita condição de mudar o mundo, que as mobilizações de rua são fundamentais para isso, que os partidos políticos também são, que a participação na internet também são. Então demonstra, de fato, um interesse pela participação. Ela se diferencia na hora que é como você acha que isso pode acontecer, como é que você acha que pode participar para mudar o mundo.
O estudo mostra também que mais de 50% dos jovens tirou o título de eleitor antes dos 18 anos e acredita que a política é um tema muito importante. A estudante Jéssica Rodrigues, de 17 anos, é uma das diretoras do Grêmio Estudantil da Escola Pública onde estuda e participou das manifestações de rua que ocorreram em junho em Brasília. Para ela, o jovem brasileiro é politizado e atuante na sociedade.
Dizem que o jovem é despolitizado, e não é. O jovem no Brasil não é despolitizado. É, a gente cada vez mais vem mostrando isso, não só com essas manifestações de junho, mas com manifestações de muitos movimentos sociais que levam muitos jovens de 16, 15, 17 anos para as ruas. Então, o voto aos 16 anos é uma coisa muito... É uma forma de dar voz, de dar vez para o jovem, para ele poder mostrar que ele sabe sim, que ele tem capacidade sim de decidir os rumos do país.
O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, afirma que as reivindicações dos jovens estão sendo ouvidas.
O grito das ruas foi suficientemente forte para não nos deixar dormir em paz, para não ficarmos acomodados e termos criatividade e capacidade de desenvolver trabalhos e políticas que respondam a esses legítimos anseios. Acho que isso faz parte do processo democrático, faz parte de um governo que se pretende popular.
O estudo também traçou o perfil sociodemográfico da juventude brasileira. 6 em cada 10 entrevistados se declararam pardos ou pretos e 34% se consideram brancos. Em relação à religião, 56% são católicos, 27% evangélicos e 16% não têm religião. De Brasília, Isabela Azevedo.
E em São Paulo, o repórter Leonardo Meira foi conhecer iniciativas da comunidade de Heliópolis, voltadas à juventude.
Lá o público de 15 a 29 anos conta com projetos onde são incentivados a aprender novas profissões, se expressar e participar ativamente na vida da comunidade.
É isso aí, galera. Estamos na sintonia da Rádio Heliópolis, Revolução Rap, mais uma vez estamos aí, com certeza, falando na questão do voto. Importantíssimo a gente saber qual que é a pessoa que vai estar lá, com certeza, comandando o nosso país, né? Então, antes de você mais nada, antes de a pessoa chegar e oferecer uma oportunidade para você, saiba um pouquinho, conheça o histórico, a biografia da pessoa, se é uma pessoa confiável.
Todo dia, Mano Zóio comanda na rádio comunitária Heliópolis FM, na cidade de São Paulo, programas de rap, reggae e rock. O apresentador explica que entre uma música e outra, sempre há espaço para mensagens de conscientização para a juventude.
O jovem liga aqui, pede um rap e a gente acaba jogando ele ao vivo, falando, mano, o que você acha disso? Porque aqui na rádio comunitária o jovem pode ter a voz dele e falar assim, não, eu acho que é assim, vamos estar junto, entendeu?
Mano Zóio conta que teve amigos que perderam a vida para o crime e para as drogas. E uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira mostra que 50% dos jovens já perderam alguém próximo de forma violenta. E é por isso que Mano Zóio acredita que é importante conversar com esse público.
Eu tenho muitos amigos assim, de infância que se perderam nas drogas, foi preso, alguns morreram. Conheço vários jovens, já dei oportunidade para vários caras que trabalham comigo hoje, que através da rádio saíram. Teve um jovem que na época ele usava, fumava maconha na época. Hoje ele tem um programa de rádio, hoje ele tem duas faculdades. Através da Rádio Heliópolis ele foi se motivando e cresceu. E hoje a vida dele é outra.
A jovem Nínive Ferreira Nascimento tem 23 anos, estudante de Relações Públicas, ela também ajuda na programação da rádio. Com mais 3 amigos, criou o Fala Jovem. Ela conta que o programa já reflete no dia a dia da comunidade.
A gente discute de temas da comunidade, sobre moradia, sobre a questão da cultura para os jovens que existem, as escolas, como que está acontecendo. E a importância de levar para os jovens da comunidade é essa, para eles poderem discutir, levantar os problemas que estão acontecendo, para melhorar a qualidade da gente.
Em Heliópolis moram cerca de 190 mil pessoas. Cerca de 60% dessa população é formada por jovens. E é por isso que a União de Núcleos e Associações de Moradores de Heliópolis e região, a UNAS, investe em projetos que incentivam os jovens a participarem dos debates públicos. O responsável por projetos de crianças e adolescentes na UNAS, Reginaldo José Gonçalves, explica que por meio da mobilização, eles podem ajudar a transformar a vida da comunidade.
Hoje nós temos o projeto Jovens São Conscientes, que é um projeto de prevenção em relação ao álcool e drogas aqui na comunidade de Heliópolis. Temos também um projeto de curso profissionalizante, né, na área de marcenaria, e temos também um projeto de empreendedorismo, que prepara o jovem para o mercado de trabalho. E a gente consegue ver nitidamente a diferença, né, desses jovens que são atendidos por esses projetos, com os jovens que ficam fora do projeto, porque os jovens que estão participando do projeto têm um entendimento político, têm muito mais participação do que esses jovens que não participam do projeto. E aí a gente consegue notar nitidamente a importância que o projeto tem para a comunidade.
Mais informações sobre o perfil e a opinião dos jovens brasileiros em www.juventude.gov.br. De São Paulo, Leonardo Meira.
7h21.
Autorizada hoje a construção de 5 parques para a produção de pescado no Mato Grosso do Sul. Ao todo vão ser mais de 90 hectares de lâmina d'água.
Com essas novas áreas, a produção de peixes no estado deve dobrar, segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura.
As áreas ofertadas serão destinadas aos pequenos, médios e grandes produtores.
Mato Grosso do Sul já é o 7º estado neste ano que ganha editais para a construção de áreas de criação de pescados.
Saiba mais sobre o assunto com a secretária de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura, Maria Fernanda Ninci. A entrevista é de Jackson Segundo.
Secretária, qual o objetivo dessa licitação para o estímulo da aquicultura no Mato Grosso do Sul?
Hoje foi lançado no Mato Grosso do Sul o edital de licitação de parques aquícolas. Vão ser 91 hectares de águas para produção de peixes em 5 parques, uma expectativa de geração direta, já imediata, de 300 empregos, e estamos licitando um total de 17 mil toneladas, ou seja, 17 milhões de quilos de peixes, entre tilápia, piracanjuba, pintado, caxara, pacu, tambaqui. Com esse volume de pescados aí, nós vamos conseguir dobrar a produção do estado.
Secretária, e quantas áreas o Ministério já licitou este ano e o que elas vão gerar para a produção de pescados no Brasil?
Esse ano, nós iniciamos agora no mês de junho uma sequência de editais entre áreas e parques aquícolas. Soltamos os editais, né? Entramos na licitação em 7 estados: Mato Grosso do Sul, como já foi dito, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e Goiás. Ao todo, são 235 hectares de águas, do que a gente chama de águas de domínio da União, águas públicas, e podem ser cultivadas aí até 60 mil. Mil toneladas ou 60 milhões de quilos de pescado por ano. Essas áreas estão também encontradas no litoral, na parte marinha, onde a produção principal vai ser de ostras e mexilhões.
E o consumo tem acompanhado, secretária, esse aumento na produção?
O consumo tem aumentado, né, a cada ano, e o que nós esperamos é que o consumo seja o consumo de espécies brasileiras, seja o consumo do pescado produzido no Brasil, não só das espécies brasileiras, mas produzido aqui no Brasil.
Secretária de Planejamento e Ordenamento de Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura, Maria Fernanda Ninci, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada.
O IBGE e a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, divulgaram hoje estimativas para a safra nacional de grãos do período 2012-2013.
Os dois levantamentos apontaram mais um aumento na produção em relação à safra anterior. Pelo estudo do IBGE, a safra deve ser 16% maior que a de 2012, ultrapassando 187 milhões de toneladas de grãos. O destaque é para a colheita de arroz, milho e soja.
Já a Conab prevê aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior, chegando a 186 milhões de toneladas. Esse aumento é puxado pelas culturas de soja e milho.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Divulgada a pesquisa sobre perfil e opinião da juventude brasileira.
Prefeituras da Amazônia Legal e do Pantanal têm até amanhã para confirmar se querem receber as lanchas sociais.
Liberada a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2013.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.